Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: Isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. E essa é a mesma descrição de Jesus no capítulo 1, que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. E você vai perceber que a sua mensagem será relativa à descrição. Ela voltará mais uma vez na mensagem para a igreja de Éfeso. Deve-se notar que cada uma dessas igrejas formam um período da história da igreja. E você pode observar que isso se encaixa muito bem com os períodos da história da igreja ao passarmos pelas sete mensagens. Essas sete igrejas existem hoje. As condições dessa declaração são relativas às igrejas de hoje. Elas existem atualmente e elas foram dirigidas às sete igrejas que existiam, tratando então de situações que realmente existem dentro das igrejas, mas elas também têm uma aplicação histórica, que também veremos. A igreja de Éfeso, versículo 2, conheço as tuas obras. E ele diz isso para cada uma das igrejas, e o teu trabalho e a tua paciência. Agora, João, no primeiro capítulo, diz que estava na ilha de Pátimos, por causa do testemunho de Jesus Cristo, e também que ele era o seu irmão e companheiro de tribulação no reino e paciência. Então, perto do fim do primeiro século, eles começaram a perceber que a vinda de Jesus não seria tão rápida quanto eles pensavam. Todos eles estavam antecipando que o Senhor retornaria imediatamente para estabelecer o reino. Havia rumores de que o Senhor tinha prometido a João que ele não morreria antes que o reino fosse estabelecido. João, no final do seu evangelho, disse que não era assim. Não foi isso que Jesus disse. Quando Jesus disse a Pedro que ele ia se tornar um mártir por amor do evangelho, Pedro respondeu: E ele? Apontando para João. E Jesus disse: Se eu quiser que ele esteja vivo até a minha volta, o que você tem a ver com isso? Você apenas me siga. Você tome conta de si, e eu tomo conta de João. E muitos disseram que o Senhor disse que João não iria morrer. Mas o próprio João esclareceu isso. Ele disse: Não, o Senhor não falou isso. Ele disse que se ele quisesse, eu ficaria até a sua volta. Mas Pedro começou, em sua epístola, a encorajar as pessoas a terem paciência ao esperarem pelo retorno do Senhor. E Tiago disse: Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Esperando impaciência pelo reino. A igreja tem pacientemente esperado pelo reino, e por causa da nossa paciente espera pelo reino, escarnecedores têm dito: Ah, onde está a promessa da sua vinda? Você sabe que o mundo continua o mesmo. Não há nada de diferente, sempre foi a batalha do bem contra o mal. E eles podem nos mostrar as manchetes dos jornais de 1897, que se parecem muito com as de hoje em dia. Está acontecendo a mesma coisa. Onde está a promessa do reino, então? Desde que nossos pais adormeceram, todas as coisas continuam sendo como foram desde o início. E assim, temos que esperar pacientemente pelo reino, como o Senhor está esperando pacientemente pela colheita ficar madura. Versículo 2: Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Eles realmente tinham um dom de discernimento por lá. Um dos problemas da igreja é o mal que existe dentro dela própria. E Jesus declarou nas parábolas do reino que isso iria acontecer. A semente vai cair em vários tipos de solo, e haveria um crescimento anormal da igreja, como um grão de mostarda, uma pequena semente, mas que vira uma árvore, um crescimento anormal. E os pássaros do ar, que sempre são um símbolo do mal, virão e farão ninhos nos seus galhos. Sempre houve muitos pássaros maus alojados nos galhos da igreja, e eles existem hoje. Há muitos pássaros sujos na igreja. E nós lemos: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. O fermento é o símbolo do mal permeando toda a igreja. A história da igreja é vergonhosa, e eu não tenho como defendê-la. Eu não busco defender a história da igreja, e eu fico envergonhado com isso. Sempre que eu vou a uma faculdade para palestrar, eu sou frequentemente desafiado pela história da igreja e sempre digo que não tenho nenhuma defesa contra isso. A história da igreja é podre, ponto. Eu não tenho como defendê-la. Eu defendo Jesus Cristo e a minha fé nele e o simples evangelho que foi ensinado por ele e praticado pelos discípulos, seus apóstolos. Mas o que aconteceu na igreja, eu não tentarei desculpar ou defender. Eu só vou me desculpar e dizer, aquilo não representa o verdadeiro cristianismo ensinado por Jesus Cristo. E que Deus nos ajude a ser uma testemunha verdadeira e fiel do que Ele quis que a sua igreja fosse. Está escrito aqui, você não pode tolerar aqueles que são maus. E na igreja de Éfeso, eles tinham esse poder de limpar essas pessoas do seu meio. E é um corpo saudável aquele que consegue limpar o veneno do seu sistema. É quando a igreja começa a tolerar o veneno que ela morre. Se o seu corpo fica muito fraco, ele não consegue expelir mais o veneno. Daí a morte acontece muito rapidamente. É necessário que o corpo saudável possa expelir os venenos de si mesmo. Versículo 3. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome. O trabalho deles foi feito no nome de Jesus. E trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. E eles tinham todas essas obras e todos esses esforços acontecendo. Eles são uma igreja muito ativa. Todos os departamentos estão funcionando como deveriam. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O que o Senhor realmente deseja não é tanto as obras, mas um relacionamento de amor com o seu povo. Isso é o que Deus quer ter com você. O Senhor está buscando um relacionamento de amor com você. Nós, com tanta frequência, estamos tentando substituir a simples comunhão por obras e esforços. E o Senhor deseja apenas essa simples e pura comunhão. Ao invés de ter as pessoas todas ocupadas por Ele, para Ele, Ele prefere que você sente, relaxe e compartilhe de um tempo de amor e comunhão com Ele. Eu tenho isso contra vocês que deixaram o primeiro amor. Aquela animação, aquela alegria que você tinha no começo. Deus disse para Israel, eu me lembro do amor que você tinha por mim quando eu estava noivo de você no deserto. Como você falava de mim o tempo todo. O que aconteceu? Jesus está dizendo que sentia a falta do primeiro amor, o florescer do primeiro amor. Por isso, se lembre onde foi que você caiu e perceba que foi uma queda, um deslize, um retrocesso. Você deveria ter um relacionamento profundo com Deus hoje, como nunca antes. Lembre-se de onde você caiu. Lembre-se daqueles dias alegres quando você seguia o Senhor aonde quer que Ele o guiasse. Nós éramos ousados, nós fazíamos qualquer coisa por Jesus. Nós iríamos a qualquer lugar por Jesus, o nosso amor. Versículo 4 ainda. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Ou seja, mude, volte e então se arrependa. Versículo 5. E pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O aviso é que ele não ficará numa igreja sem amor. Ele, Jesus, tirará essa igreja da sua presença. No meio de onde Jesus estava andando? Que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Isso é relevante para a mensagem de julgamento. Se vocês não se arrependerem, eu vou pegar e remover a igreja da minha presença. Eu não ficarei lá. E ele está falando isso para uma igreja que falta amor. E a tragédia em tantas igrejas hoje é que há uma falta de amor e, por isso, a ausência do Espírito. E o que resta são lutas e disputas e todas as outras coisas que vemos. Como é importante mantermos esse amor. Mais importante do que ter milagres ou qualquer outra coisa é ter amor. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 31, até o capítulo 13, versículo 2, Paulo disse, eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Nem todos operam milagres, nem todos têm o dom de curar, nem todos falam em línguas, mas Deus quer que todos nós tenhamos amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E aqui, em Apocalipse, nós lemos: você abandonou seu primeiro amor. Que acusação, né? É melhor você se arrepender, ou senão vou retirar a minha presença. Aqui eu não ficarei. Versículo 6. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. E quais são as obras dos Nicolaitas? As palavras gregas Nikos e Laitan são as palavras que formam Nicolaitanes. Nikos significa conquistador e Laitan, leigo. Os nicolaístas estabeleceram uma hierarquia espiritual, onde um homem seria o mediador entre você e Deus. E eles diziam: não, você não pode ir direto a Deus, você vem a mim e eu vou até Deus por você. Mas foi justamente por isso que Jesus morreu. Quando isso aconteceu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, enquanto Deus anunciava para toda a humanidade que todos podiam agora ter acesso direto ao trono de Deus. E em Hebreus 4, versículo 16, nós lemos: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Mas a nossa entrada na presença de Deus é feita única e exclusivamente através de Jesus Cristo. Agora, existe algo em algumas igrejas pentecostais muito parecido com o princípio dos nicolaítas, porque eles dizem: ah, você vem até nós e lhe diremos o que Deus tem a dizer para você em relação a quem você deve casar, o que você deve vender ou comprar e quando você deve fazer isso ou aquilo. E eles buscam exercer seu senhorio sobre o povo. São aqui praticamente as mesmas obras dos nicolaítas. E é claro que vemos isso na Igreja Católica também, no exercício do sacerdócio. Você vai e confessa o seu pecado para um padre, e ele vai perdoar os seus pecados, porque ele é quem vai até o Pai e tomará conta das suas coisas para você. Eles estão colocando um homem entre você e Deus. Isso é inserir um homem que se coloca entre você e Deus. E nós veremos esse sistema se desenvolver mais quando chegarmos à igreja de Tiatira. Mas pelo menos a igreja de Éfeso odiava isso. Sobre o que o Senhor disse: eu odeio isso também. Por que ele odeia isso? Porque ele morreu para abolir isso. Antes, o homem não podia ir diretamente à presença de Deus por causa do pecado. Mas Jesus morreu pelos nossos pecados e deu acesso a Deus para todos os homens. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Adão foi banido do jardim do Éden porque não deveria comer da árvore que ficava no centro do jardim, embora pudesse comer livremente de todas as outras. Adão teve uma escolha. Ele poderia ter comido da árvore da vida que ficava no Éden, mas ele escolheu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E de certa maneira, cada um de nós toma a mesma decisão que Adão tomou. A árvore da vida está disponível para cada um de nós através da cruz de Jesus Cristo, mas tantas vezes as pessoas escolhem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Elas têm interesse pelas coisas más. Elas querem conhecer tudo sobre as coisas do mal. Agora, ao que vencer, eu darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Deus transplantou essa árvore. Quando Adão foi expulso do jardim do Éden, Deus colocou um querubim no portão do jardim para guardá-lo, pois o homem não deveria voltar e comer da árvore da vida, e assim viver para sempre em um estado pecaminoso. Essa seria a pior coisa que poderia ter acontecido ao homem. Deus estava protegendo o homem de sua própria estupidez. Mas um dia nós comeremos da árvore da vida. Versículo 7. Ao que vencer. Jesus disse: aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Portanto, ele é realmente a árvore da vida, e participando com ele, temos vida eterna. Versículo 8. E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. Agora, a igreja de Éfeso representa historicamente o primeiro período da história da igreja, até a morte dos apóstolos e até o livro de Atos. Próximo do fim, havia um crescente esfriamento quando eles começaram a formalizar a religião. A igreja de Esmirna é a igreja dos séculos 2 e 3, que passou por tremendos sofrimentos e perseguições pelo governo romano. Há uma estimativa de que 6 milhões de cristãos foram martirizados durante esse período. Alguns foram como alimentos aos leões, outros torturados, foram também crucificados a centenas, porque os imperadores romanos queriam acabar com o cristianismo. Por isso, para essa igreja que estava experimentando tão tremendo sofrimento e perseguição, a mensagem de Jesus tem outra natureza. É uma mensagem de conforto, de esperança. Versículo 8. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Lembre-se da descrição que Jesus fez de si mesmo, o primeiro e o último. Eu estava morto e estou vivo novamente. Porque muitos, 6 milhões de pessoas dessa igreja, foram brutalmente mortos por sua fé. Versículo 9. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. Pobres nas coisas materiais, mas ricos nas espirituais. Versículo 9 ainda. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Agora, quando Jesus estava confrontando os líderes religiosos de sua época, eles disseram: Ah, nós temos Abraão por nosso pai. E Jesus respondeu: Se Abraão fosse o seu pai, então vocês acreditariam em mim, pois Abraão se regozijou porque veria o meu dia, e ele o viu. E eles disseram: O que você quer dizer com ele o viu? Você não tem nem 50 anos, do que você está falando? E Jesus disse: Antes que Abraão existisse, eu sou. E eles pegaram pedras para matá-lo. E Jesus disse: Eu sou do meu pai, e se vocês fossem do meu pai, vocês me conheceriam, mas vocês são filhos do diabo. Com quem Jesus estava falando? Ele estava falando com os líderes religiosos, os fariseus. E Jesus está dizendo: Eu conheço aqueles que dizem ser judeus, mas eles não o são. O apóstolo Paulo nos diz que nem todos os que têm a lei são justificados, porque circuncisão não é um ritual externo, é algo realmente do coração. É algo que acontece no coração da pessoa, não é simplesmente um ritual pelo qual a pessoa passa, é um trabalho interior dentro do coração. E haviam muitos que estavam confiando na lei. Ah, nós temos a lei. E eles estavam confiando na observação exterior da lei, quando, na verdade, o que realmente importa é o coração da pessoa. Jesus trouxe essa verdade no Sermão da Montanha. Ele disse: Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Ouvistes que foi dito aos antigos: Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E Jesus disse tudo isso porque a lei, na verdade, é espiritual, e a observância exterior da lei não é. O que realmente conta é o que está no coração da pessoa, e Deus se importa com o que está no seu coração, não com o que você faz do lado de fora, não com os rituais que você talvez observe, mas com o que acontece no seu coração. O amor de Deus reina no seu coração. Isso é o que importa. Você tem um amor genuíno por Deus ou você está amarrado a leis e a rituais? E eu conheço a blasfêmia daqueles que dizem ser judeus e não o são, mas são da sinagoga de Satanás, porque se opõem a Jesus Cristo. Eles estão lutando contra Jesus Cristo, o Filho de Deus. Versículos 10 e 11. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E Jesus já havia dito isso antes em Lucas 12, versículo 5. Ele falou: "Não temam aqueles que são capazes de matar o seu corpo, porque depois disso eles não têm poder. Mas temam aquele que depois da morte do corpo tem poder para lançar a sua alma no inferno. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno." Agora, eles podem sim matar o seu corpo. E não se preocupem com isso. Você não será ferido pela segunda morte. Essas são as palavras de conforto e esperança para esses que foram martirizados pela fé em Jesus Cristo. Perceba que não há nenhum chamado para arrependimento. Eles já tiveram o suficiente sendo martirizados por sua fé. Agora, eu pessoalmente recomendo que vocês leiam um livro chamado O Livro dos Mártires, de um autor inglês chamado John Fox, e publicado aqui no Brasil pela editora Mundo Cristão. Versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Esse agora é o desenvolvimento da igreja do Estado sob Constantino. Versículo 12. Isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios. E da sua boca sai uma espada de dois gumes, que é a palavra de Deus que corta em julgamento. Versículo 13. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Onde é o trono de Satanás? É no mundo. Aqui está uma igreja que estava tentando habitar o mundo. Nunca deu certo para uma igreja se associar ao sistema do mundo ou um sistema de igreja do Estado, legislar a justiça, o legislar de assuntos religiosos. Isso não pode ser alcançado, tem que vir do coração. Deve estar dentro do coração da pessoa fazer isso. Não se pode criar leis que tornarão as pessoas justas ou farão com que as pessoas vivam uma vida de justiça. Isso tem que ser o trabalho do Espírito de Deus dentro do coração da pessoa. Então aqui está uma igreja que está tentando habitar no mundo. Eu sei onde você vive, onde é o trono de Satanás. Versículos 13 e 14. Mas retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. A doutrina de Balaão foi a introdução da idolatria para o povo de Deus, e foi nessa época da história da igreja que começaram a introduzir representações de Jesus, de Maria, dos apóstolos, dos santos, de Moisés, dentre outros. E eles começaram a introduzir dentro das igrejas as artes e estátuas, e isso se tornou parte da estrutura da igreja, a introdução de ídolos na adoração de Deus, a doutrina de Balaão adorando a Deus de maneira não recomendada, apropriada. Em João 4, versículo 24, Jesus disse: Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. E alguém pode dizer: ah, eu vou para a praia e adoro o Senhor lá. E eu acredito em você. Eu também faço isso. Ah, eu vou para as montanhas e adoro o Senhor lá. E eu também. Veja que Deus é um Espírito. Aqueles que o adoram em Espírito e em verdade. E não temos que nos confinar em um edifício para adorar a Deus. E nem deveríamos. Nós adoramos a Deus em qualquer lugar. Deus é Espírito. Agora, Deus prescreveu como nós devemos adorá-lo. Tentar adorá-lo de maneira inapropriada é fornicação espiritual, de uma certa forma. Versículo 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas. E nós vemos essa situação nesse período da história da igreja, em que começaram a profissionalizar o ministério, o sacerdócio, a governarem sobre os leigos. E mais uma vez o Senhor diz, versículos 15 e 16, assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. E essas obras serão contra eles em juízo com a sua palavra. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Essa pedra branca é a pedra da aceitação. A pedra negra era a pedra de rejeição. Então eu lhe darei uma pedra branca, eu lhe receberei, eu lhe aceitarei e lhe darei um nome que ninguém saberá, exceto o que essa pedra receber. Versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira. Agora nós temos o desenvolvimento do sistema da Igreja Católica Romana. E por favor, se você é católico ou vem de uma igreja católica, não fique bravo comigo, porque nós vamos tratar com os protestantes quando chegarmos à igreja de Sardes. Pelo menos o Senhor tem algumas coisas boas para dizer sobre Tiatira e Pérgamo, mas agora ele não tem nada de bom para dizer para Sardes. Então espere só mais um pouco que vamos chegar lá. Há sempre algo para ofender a todos nas mensagens de Jesus para as igrejas. Eu acho que é errado apenas enterrar a minha cabeça na terra e dizer: ah, isso não existe, ou aquilo é terrível, ou você não deveria julgar. Se existe algo errado, eu quero que o Senhor nos mostre. Se há algo errado no que estamos fazendo, no que eu estou fazendo, eu quero que Deus me mostre. Eu não quero ficar cego. Eu não quero ser teimoso e dizer: ah, nós achamos o único caminho e é isso aí. Não há nada para ser melhorado. Não, eu não acredito nesse tipo de postura. Davi disse no Salmo 139, versículos 23 e 24: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo seu caminho. E é isso que eu quero. Eu não quero ser teimoso, tão certo dos meus caminhos e das minhas tradições, ao ponto de não estar aberto para a voz do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. E eu quero ouvir o que o Senhor está falando para mim. E se existe algo que esteja errado ou fora em meu ensinamento ou na maneira que eu vivo, eu quero estar aberto para que Deus possa revelar isso ao meu coração. Eu não quero ser muito dogmático ou limitado ao ponto de não enxergar as falhas que existem na minha própria vida, porque isso seria terrível. Versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Sempre que nos deparamos com bronze nas Escrituras, estamos diante de um metal que simboliza o julgamento. A pia onde os sacerdotes lavavam as mãos era feita de bronze. Moisés fez uma serpente de bronze e a levantou no deserto. É um metal que é símbolo do julgamento de Deus. Ele tem olhos como chama de fogo, e fogo está sempre presente em termos do juízo em purificar, refinar pelo fogo. Versículo 19. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço e a tua fé. E estes são assuntos dominantes da Igreja Católica Romana: seu amor, seu serviço e a sua fé. Versículo 19 ainda. E a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. E isso eles têm de monte. Existem pessoas maravilhosas na Igreja Católica, que eu admiro demais. A Madre Teresa foi uma pessoa rara, maravilhosa. E não é simplesmente falar coisas contra essas pessoas, porque Deus tem os seus vitoriosos, aqueles que superam. Mas estamos apenas falando sobre um sistema. Versículo 20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetisa, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E então, mais uma vez, a introdução de ídolos na adoração aqui. Relíquias para serem adoradas, ídolos para serem beijados e receberem oração. Versículos 21 e 22. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E aqui está a primeira de todas as indicações de que a Igreja Católica existiria até o retorno de Jesus Cristo e o arrebatamento da Igreja, porque ele fala sobre eles passarem pela grande tribulação. Portanto, essa igreja existirá. Perceba que nada foi dito da igreja de Éfeso. Aquela igreja data do primeiro século, e Esmirna existiu no segundo e no terceiro século. E o sistema da igreja de Constantino se dividiu entre o leste e o oeste, e agora temos o crescimento deste grande sistema, e a ameaça de que eles existirão até os últimos dias, e a menos que se arrependam, serão lançados na grande tribulação. E qual é o raciocínio aqui? Se eles se arrependerem, eles podem sim escapar da grande tribulação. A grande tribulação será o julgamento pela sua falha de se arrepender, o que quer dizer que arrependimento traz libertação ou escape da grande tribulação. Versículo 23. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. E eu peço ao Senhor, por favor, não, por favor, trate comigo de acordo com a sua graça e a sua misericórdia. Versículo 24 ao 29. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E essas gloriosas promessas de Jesus são para os vencedores desse sistema, que reinarão com ele sobre a terra, governando sobre a terra, recebendo a estrela da manhã, que é o próprio Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, que se refere à reforma protestante, escreve: isto diz o que tem os sete Espíritos de Deus. E assim a plenitude do Espírito que habitou em Jesus, Isaías capítulo 11. E as sete estrelas, conheço as tuas obras, que tens nome de quem vives e estás morto. Protestantismo morto. E eu lhes digo, se não acreditam que ele está morto, vão para a Europa. Você vai a uma era pós-cristã quando está na Europa. É escuro, a igreja está morta, a reforma protestante na Europa está morta. Você diz que está vivo, mas você está realmente morto. Versículo 2. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. O problema com a reforma protestante é que ela não foi completa. Na reforma protestante, eles atraíram com isso muitas das práticas pagãs que deram origem a sistemas religiosos na Babilônia. Eles avançaram, mas não o suficiente. As suas obras não foram completas. Por isso, nós achamos hoje na igreja um monte de relíquias do sistema da Babilônia, da religião babilônica. Uma delas é a celebração do Natal no dia 25 de dezembro. Essa era uma enorme celebração pagã de origem babilônica, adotada por Roma, e era chamada de Saturnália. Era um tempo para se embriagar e comer, e oferecer presentes e celebrar a passagem do sol pelo solstício de inverno. Essa comemoração foi adaptada pela igreja, foi pega pela igreja protestante, e ainda tem o período de jejum cristão que foi emprestado da Babilônia. Portanto, não foi uma reforma completa. Versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Agora, ele está avisando sobre a sua vinda para a igreja. Paulo disse em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. E existem muitos hoje que não estão prestando atenção ao retorno de Jesus Cristo. Há muitos na igreja que zombam da ideia do Senhor voltar e interromper a história. Versículo 4. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Portanto, dentro da reforma protestante, há aqueles que não contaminaram as suas vestes, andando com ele em pureza, e eles são dignos. Versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Mas, se você confessar-me diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Na verdade, eu não vejo a hora do Senhor confessar o meu nome diante do Pai. Essa é a minha única esperança. Versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós temos agora a Igreja de Filadélfia, que é a remanescente fiel. Aqueles que estão segurando na palavra de Deus, aqueles que se reúnem aos domingos à noite para estudarem a palavra de Deus. Versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Agora, ele não está pegando emprestada a descrição do capítulo 1, ele está pegando de Isaías 22. E no capítulo 22 de Isaías, nos versos 21 e 22, nós lemos a seguinte profecia: e vesti-lo-ei da tua túnica, e cingi-lo-ei com o teu cinto, e entregarei nas tuas mãos o teu domínio, e será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o teu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Então, Jesus aqui está afirmando essa profecia sobre o Messias de Isaías 22:22. Eu tenho a chave de Davi. Eu abro e ninguém pode fechar. Eu fecho e ninguém pode abrir. Versículo 8. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. E isso, para mim, é muito animador. O Senhor coloca diante de nós uma porta aberta de oportunidade que ninguém consegue fechar. E eu acredito que essa porta estará aberta para nós até a volta do Senhor. Ninguém pode fechá-la. Versículo 8. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu não enxergo uma super igreja ou super santos. Existe uma doutrina conhecida como os filhos manifestados de Deus, que prega a sua super santidade. Que um dia desses nós iremos a uma cabine telefônica e mudaremos de roupa. Vamos sair com superpoderes e vamos apontar para os russos e eles encolherão e morrerão. E dominaremos todos os inimigos de Deus quando formos finalmente anunciados como filhos de Deus diante do mundo. Isso é uma besteira. Vocês têm pouca força. É isso que Jesus falou. Nós não somos muito fortes. Você sabe que é verdade que Deus está fazendo um trabalho maravilhoso aqui. E é emocionante ver o que Deus está fazendo. Mas nós mal tocamos no resto da comunidade. E existem tantos por aí que precisam de Jesus Cristo. Não podemos sentar e dizer: olha só quantas pessoas vêm até aqui. Porque existem muito mais para serem alcançadas. Nós temos pouca força, graças a Deus que Ele colocou uma porta aberta diante de nós. Versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, chegará aquele dia em que os judeus reconhecerão que Jesus é o Messias. Essa é a obra que Deus vai fazer quando trazer o entendimento para essas pessoas. Eu não me sinto chamado por Deus como um evangelista para os judeus ou para a nação judaica. Eu acredito que é algo que Deus mesmo fará. Talvez Ele possa chamar outros. E com isso, eu não quero dizer que Deus não chama as pessoas como Ele fez com os judeus, mas Ele não me chamou para isso. E eu não sinto que eu tenho essa grande obrigação de compartilhar o Evangelho com os judeus. Eu acredito que Deus tenha cegado os seus olhos até que chegue a plenitude dos gentios. Então chegará aquele dia em que eles reconhecerão que Jesus é o Messias. E eu oro e anseio por esse dia. Mas, enquanto isso, eu compartilho o Evangelho com aqueles que o aceitam, com aqueles que creem. Versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, a promessa de ser guardado da grande tribulação está aqui, porque nós guardamos a palavra da sua paciência. Versículos 11 e 12. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para a igreja de Filadélfia não houve chamado para arrependimento, apenas uma recomendação para guardarem a palavra, a promessa de que ele também os guardará. E agora veremos a condição apóstata final da igreja, a igreja de Laodiceia, representada pelos ministros que processaram o presidente Reagan por anunciar o ano da Bíblia. Os ministros que são a favor do aborto, pró-pornografia e pró-qualquer outro mal que vier, que se vestem com trajes clericais e afirmam ser ministros de Jesus Cristo, mas que na verdade pertencem à sinagoga de Satanás. Versículo 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ou quem estava no princípio da criação de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, tudo foi criado por ele. Versículos 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E esse é o estado repugnante da igreja. Versículo 17. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. É muito interessante ver como a igreja observa a si mesma, e como Jesus observa a igreja. Versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Isso é o Espírito Santo. Versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Como o Senhor é paciente. Ele ainda ama a igreja, mesmo nessa condição apóstata. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se o Senhor tem repreendido você, então seja grato porque ele o ama. Se o Senhor o castiga, seja grato porque você é seu filho e ele o ama. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. E, na verdade, a igreja tem colocado Cristo do lado de fora. Você pega as pesquisas e é assustador ver quantos ministros realmente não acreditam na divindade de Jesus Cristo, não acreditam ter nascido de uma virgem, não acreditam que haja um céu ou um inferno de verdade. O percentual está por volta de 50% a 60% que não acreditam nessas coisas. E é muito triste. E a gente se pergunta por que eles são ministros ainda, são pastores. Eles deveriam estabelecer uma nova religião, então. Por que, então, ensinar um livro, a Bíblia, que você não confia ou que não acha que é verdadeiro? Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jantar ou cear é uma ação muito significativa do ponto de vista bíblico e do ponto de vista cultural da época de Jesus. Significava se tornar um com a outra pessoa, e Jesus está sempre querendo cear com as pessoas. E o que isso significa? Significa que ele quer se tornar um com você. Apenas abra a porta e ele entrará e se tornará um com você. Ele ceará com você. Agora, os judeus não comiam com os gentios. Eles não queriam se tornar um com os gentios. Você se lembra quando Pedro foi à casa de Cornélio? Ele disse: olha, eu realmente não deveria estar aqui. Nós, judeus, não devemos entrar na casa de um gentio, mas o Senhor me disse para vir, por isso eu estou aqui. E ele estava se desculpando, mas foi à casa de Cornélio. Deus estava quebrando essas barreiras. Jesus não se importa com isso. Jesus diz: apenas abra a porta e eu entrarei e comerei com você. Você pode se tornar um comigo. Eu ficarei feliz em dividir com você e me tornar um com você. Apenas abra a porta. versículos 21 e 22. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E então nós chegamos ao final da segunda seção do livro de Apocalipse, que se refere às coisas que são. E na próxima semana, quando começarmos o capítulo 4 e 5, entraremos na terceira seção, que são as coisas que serão após essas coisas da igreja. Nós o levaremos para o céu na próxima semana. Vamos orar. Deus, nos dê ouvidos, por favor, para ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja. Que possamos ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós. Sonda-nos, ó Deus, conhece os nossos corações, prove-nos, ó Deus, conheça os nossos pensamentos e se houver um caminho de injustiça, um caminho de falsidade, Deus, nos ajude para que não nos enganemos a nós mesmos e não fiquemos cegos para a verdade. Senhor, se há algo errado no que estamos fazendo, no como estamos fazendo, permita que o seu Espírito revele isso ao nosso coração. Deus, não queremos seguir vivendo em uma mentira ou engano. Nos ajude em nome de Jesus. Amém.